versículo 9, capítulo 4, versículo 9, está assim. No versículo 8, fala assim, presta atenção, no versículo 8 fala assim: há um só, há um que é só, há um que é só, não tendo parente, não tem filho, nem irmão. E, contudo, de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas. E ele não pergunta: para quem estou trabalhando e privando do bem a minha alma? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Amém? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? Amém? É verdade? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Olha, interessante, vocês querem ficar todo mundo aí, né? Não fica sentado lá de cá. É importante para a gente falar, perguntar um para o outro, discutir o assunto. O que está falando aqui? É verdade? Você acha que é verdade isso aqui? Acha? Quem acha que é verdade? É verdade, Léo? Vamos esquentar. Esquentar o tempo aqui. Você acha que isso é verdade, Karina? Essa Karina aqui. Você acha que isso é verdade, cara? Interessante que a gente pensa, às vezes vocês não imaginam o que isso representa. A gente fala aqui, e depois essas reuniões de casais, elas dão origem a um livro que vai ter muitos ensinamentos sobre reunião de casais, sobre casais, e vai chegar lá numa família, num pessoal que está morando lá não sei aonde, que não tem essa oportunidade que nós temos aqui de estar discutindo e falando, e é importante para eles. A gente não imagina quantas pessoas são salvas de situações difíceis, de vida difícil. A gente aqui é porque nós estamos acostumados demais com isso aqui. Mas tem gente carente, desejando ouvir alguma coisa para sair de situações de depressão, estar sozinhos, pessoas que estão, sabe, mergulhadas em situações difíceis. Vocês não imaginam o quanto isso aqui vai ser importante para alguém lá na frente. Hoje mesmo eu falava com uma senhora lá de Fortaleza, né, e ela falando o quanto esse último livro que nós temos, o quanto o livro chegou numa hora importante na vida dela, e que ela está muito entusiasmada com o livro, que o livro, e ela tem meditado muito a respeito, etc, tal, diz que está sentindo, né, o quanto foi bom, o quanto Deus realmente tem sido misericordioso conosco aqui. Porque quando ela lê o livro, ela tem assim uma impressão do que passa por aqui, porque foi bom demais para ela. Ela vive uma situação difícil, ela vive uma hora gostosa, difícil para ver para ela, e ao ler ali, ela foi abençoada. Deus falou com ela, assim como a Bíblia. Assim como a Bíblia, hoje, quantas pessoas estão aí, às vezes, amarguradas, etc. Tira um versículo, pedindo a Deus: Senhor, fala alguma coisa comigo. E Deus fala um versículo. E esse versículo, como é que ele foi parar ali na Bíblia? É porque alguém, um dia, colocou ali. Tá certo? Alguém um dia colocou ali. Quantos livros, quantas coisas escritas não destrói, mas quantas coisas escritas também não edificam. Então vamos, aqui está começando, gerando, aqui está fazendo, formando uma coisa que vai chegar lá. Então essa reunião é importante. Eu queria toda a participação sua para nós discutirmos. Está sendo gravado. Amém? Não é? Depois vai sair. Depois nós vamos discutir. Depois nós vamos escrever. Depois nós vamos passar isso para alguma coisa que vai ficar. Vai ficar. Amém? O dia que vocês falam assim, ó, né, o finado irmão, né? Já dizia o finado irmão. Amém? Era assim, etc. tal. Com certeza virão outros. Mas a gente aproveita aquilo que fica. Né, Budami? O que nós estamos falando aí? Abrimos a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 8, que eu falei, não foi? Então vamos ler. Lê e pensa para você ver. Vamos ver, quem que vai ler? Lê para nós, Aline.
Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante.
O que está falando aqui? Falando aqui o quê? Que a pessoa tem que ter, eu não estou vendo assim, que todo mundo, qualquer pessoa, aí está falando qualquer pessoa, não interessa se é homem, mulher, quem seja. Que a pessoa nunca deve ser só. Ela nunca deve ser só. Não é bom ser só. Não é bom ser só. Isso também não quer dizer que você tenha que ter, que arrumar afoitamente alguém para estar com você, não. Aí não está falando isso. Aí está falando o quê? Da importância de você estar ligado a alguém. Ou seja, pai, mãe, está ligado filho, a filhos, não é? Está ligado a esposa, se você tiver, marido, se você tiver. O certo é que não é bom a pessoa estar só. Desde o início Deus sabia disso. Desde o início Deus sabia que ao homem não era bom ficar só. Então, por exemplo, quem tem filho, ele não está só, ele tem ele e o filho. Então ele tem que fazer o máximo de amizade com o filho, o máximo de companheirismo com o filho, né? Está realmente ligado os dois. Por quê? Por quê? Porque se um cair, aí fala assim no versículo 9, fala, né? Se um cair, ou então se os dois caírem, um levanta o outro. Então a pessoa não é bom. Até mesmo com relação ao trabalho, você viu aí falando, até com relação ao trabalho, ele vai sentir que é útil o trabalho dele, é útil aquilo que ele faz. Porque ele fala assim, você trabalhava para quê? Fazia as coisas para quê? Se você não tem para quem dar, não tem para quem deixar, não tem um objetivo, você vai ficar tão... tão inútil, exatamente, sem motivação. É assim? E aí ele fala também do indivíduo, da pessoa que de repente esquece e priva às vezes a sua alma de liberdade, priva a sua vida me faltou a palavra aqui agora. De liberdade, além de liberdade, de satisfação, para depois dar para quem? Deixar para quem? Outro dia nós estávamos até comentando, não sei se foi com o Márcio, eu falei, pessoal, foi com a Milson mesmo, tem gente rouba, né? esse pessoal aí que faz tanta corrupção, tanta coisa, e se eles pudessem parar um pouco e pensar, gente, para que tanto assim? É, vamos. Mas às vezes não tem nem como dividir aquilo. São tão egoístas, né? São tão individualistas, e isso do ponto de vista de Deus não é bom, não é bom. Por isso que nós estamos vendo aí, eu sou a ave, você é o galho. A igreja, quanto mais nós pensarmos assim, levarmos uma vida como irmãos, fazer as coisas entre nós, né? Fazer a igreja prosperar dessa forma, sem aquele egoísmo de viver sozinho, porque é um perigo você de repente começar a se isolar, fazer e ficar vivendo sozinho. Isso a Bíblia diz que não é bom, não é bom. Amém? Com relação a isso, o que é que vocês têm a dizer? Quem quer dizer? Rogério? Você já pensou sobre isso? Você está junto com quem? É? Se o Rogério cair, você levanta ele. Não, tá certo, até pensando bem, ó. Pensando bem, um amigo, uma pessoa de confiança, um amigo, já é alguma coisa. Tá certo? Ele não está só, ele tem um amigo. Tem uma mãe, tem um pai. Sobre isso, o que você acha, gente? Ramiro, se vocês não falarem, a gente encerra a reunião em nome de Jesus. Amém? O assunto foi lançado. Lê de novo aí, Aline. Por favor. Sobre isso, o que você pensa?
Isto é, um homem sem ninguém não tem filho nem irmã. Contudo, não. Isto é, um homem sem ninguém não tem filho nem irmã. Contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante.
Sobre isso, o que você tem a dizer, Ramiro?
Monsenhor, como o senhor falou, todo conselho de Deus, né, tudo que está escrito é um conselho de Deus, e a gente tem que parar para pensar nele. E aqui ele está chamando a gente está mostrando para você o que é melhor para você. E aí, como é que você, que você tem que fazer? Aí é um conselho, ó, melhor para você é você não se isolar, não se isola, né? não fique só, procura um jeito de, é um conselho de Deus, procura um jeito de olhar, certamente aqui na escritura fala sobre filhos, sobre esposa, sobre pai, sobre mãe, companheira, com tudo, mais para frente fala, e certamente ele fala, ó, não, porque tem muita gente que não vê isso, acha que isso não é o mal, e se isola. Eu conheço pessoa que se é isolado ele com ele mesmo. Então, é um grande mal. Ele vai fazer o que da vida? Ele priva a alma dele de muita coisa. Então, é importante a gente ver isso aqui. Certamente, Deus fala, inclusive, da igreja aqui, dos irmãos, da gente ter uma família com os irmãos. Outro dia eu orei por um irmão, e a pessoa viu ele acorrentado dentro de um quarto escuro. Entendeu? E é a vida da pessoa mesmo, é daquele jeito. Ele não tem amigo, ele não tem amizade, nem com a esposa dele ele não é amigo. Então, e tudo para ele é desse jeito aqui. Ele só vê o lado dele, para ele é só ele que trabalha, é só ele que presta, é só ele. Então a gente pode acontecer desse jeito mesmo.
É muito, muito perigoso, né? Amém? Certo? Podemir.
Amém. Eu também concordo com o Ramiro, né? Que isso aqui é um conselho que Deus está dando para a gente. Que viver só não é bom. Então eu concordo com esse conselho aqui. E vejo na prática também que tudo que a gente vai fazer, se for sozinho, para que fazer? Não tem nem sentido de trabalhar, não tem sentido. Né? Trazendo aqui para a igreja, para nós aqui na reunião de casal. A esposa, os filhos, é importante. É importante a gente estar junto, né? A igreja é importante para mim, para nós. Né? Deus está falando com a gente isso. Que é bom para nós. Eu estou vendo assim, né? Porque senão para que trabalhar, para que juntar as coisas, para que ter as coisas? Não tem sentido, não teria sentido, né? Sozinho.
Nós podemos pensar assim, ó, por exemplo, uma família só, ela pode se arrumar, presta atenção, ela pode se ajeitar. Por exemplo, eu, lá, Paulinho, os filhos dele, tá? Ele pode se ajeitar, Valdemir com a esposa dele e com a menina dele aqui. E aí entra o Ian, né? Ian, né? Aí de beira, né? Aí mais. E ele pode começar a se isolar das outras. Ele começa a se isolar das outras. E acha que é bom isso. Não é bom. Não é bom por quê? Porque a tendência é isso ir acabando. Isso ir acabando. Eu lembro de uma pessoa que foi prefeito aqui em Goiânia, que foi uma pessoa riquíssima, médico. Ele era médico, e além de médico, era também farmacêutico. Ele foi um dos membros da comissão que demarcou aqui o lugar onde seria construído Brasília, o Distrito Federal. Tinha uma pessoa de muita importância mesmo. E aqui, o aeroporto Santa Genoveva foi terreno que ele doou. O Clube Ferreira Pacheco, Hospital Santa Genoveva, por isso que chama Santa Genoveva, por isso que o aeroporto chama Santa Genoveva, o quartel aqui do Exército, a brigada lá no fundo, todos esses terrenos foram doados por ele. Eu sei que é uma pessoa muito, muito importante, inteligente, sábia. A casa dele, a parte superior da casa dele, não tinha um lugar que você não andava que não tinha uma biblioteca de livros, uma cultura, um homem que andou, conheceu o mundo inteiro, etc, etc. Mas o fim da vida desse homem, os últimos 30 anos, mais ou menos, porque depois de uma certa idade, ele demorou a morrer. Né? Morreu. Mas demorou. Mas os últimos anos dele foi terrível. Eu via aquilo assim com muita pena dele. Ficou sozinho. Só. Então, quem ia visitá-lo, ia rapidamente ali visitá-lo, mas aos poucos foi acabando e ficou muito só essa pessoa. O nome dele como é que chama? Venerando de Freitas Altamiro. O Venerando de Freitas não, o Venerando de Freitas é outra pessoa. Altamiro de Moura Pacheco. Doutor Altamiro de Moura Pacheco. Morava na Araguaia, até o lugar, a casa dele passou a ser um museu. Doutor Altamiro de Moura Pacheco. Aí tinha uma mulher que cuidava dele, uma mulher, uma pessoa que ficou cuidando dele. Ele, que tristeza, que coisa horrível. É o fim de uma vida assim, sabe, que passa a ser, porque ele, com toda a inteligência, com toda a sabedoria, com tudo que ele tinha, de repente ele não tem mais disposição para nada. Então eu acho que não é bom. Eu acho até que a vida da gente tem que estar assim, Deus tem que estar muito atuante na vida da gente. Nós precisamos sentir Deus muito perto de nós, de tal maneira que dizer assim, Senhor, vamos embora, né? E você ser útil, útil, ser uma pessoa assim que é utilizada, bem utilizada por Deus, que presta bastante serviço, que tem uma utilidade importante na vida. Amém? Acho que a gente precisa pensar nisso, de estar ligado. Não isola não, não fica só pensando que você, o seu mundo é aquele não, porque de repente você começa, cai uma folha, cai outra folha, cai um galho e você vai ficar só. Se você cair, você deixa alguém só. Eu acho que a gente deve ser sempre assim, útil, uma pessoa sempre usada, né? Não pelo diabo, mas usada por Deus, sendo útil. E aí, como igreja, isso acontece demais, é importante demais para nós isso. E se nós formos assim como igreja, nós vamos ser também como irmãos, nós vamos ser também como família, nós vamos ser também como filhos, como pai, etc. Amém? Você sempre vai ter motivação. É muito triste a pessoa ficar desmotivada, uma pessoa que não tem ânimo. Ela começa, é perigoso até entrar em depressão, sei lá. Vocês concordam com isso? Hã? Então a gente precisa, olha, ser uma fonte que está sempre esgotando ali conhecimento, entendimento, sabe, sabedoria, etc., trabalho, vontade, disposição, quer ver as coisas, limpa, né, quer fazer, ver acontecer, etc., etc., etc. Amém? Fala, filha.
Amém. Concordo com o que o senhor estava falando, né? Tanto que é importante essa vida que a gente precisa ter, não isolada, né? Estava pensando aqui a importância que tem a igreja para a minha vida, a importância que tem a minha mãe, meu pai, a Aline, né, minha irmã. Então, assim, essa semana mesmo passei por uma situação que eu pensei, o que seria de mim se não fosse minha mãe, meu pai, Aline, né, junto comigo? Porque é como o senhor falou, estar sozinho deve ser muito ruim. E isso aqui é um conselho de Deus. Ele falou que realmente, né, não é bom que fique sozinho. E a igreja, tanto que é importante na nossa vida, né, que um levanta o outro, né? Um está buscando a mesma coisa que o outro, então um ajuda, né, tem uma palavra que levanta. Então, assim, tanto que isso é importante, né? Então, como Deus falou, né, no batismo até, né, que era importante a gente viver em comunhão. Então, isso já mostra que não é isolado, né? É uma vida em comum, né? A gente precisa um do outro, né? Então, isso eu concordo assim, 100%.
Por exemplo, se a gente escreve uma coisa, a gente quer que a pessoa, que o outro tome conhecimento. Se você pensa uma coisa, você quer que o outro veja. Se você, né, vai e pinta, você quer que alguém veja. Isso é bom para você, é bom para o seu interior. Você sente motivação, né? Vê, aí tem muitas coisas para poder falar, né? Amém? Agora, e agora, Rogério?
Amém. Eu estava até comentando conversando com o Elmo hoje à tarde, não, Elmo? Assim, a importância que tem a gente ter um irmão, né, do lado, sempre estar aconselhando a gente, conversando sobre as coisas de Deus. E a gente até estava lembrando, na época de colégio, falando, né, de uns amigos lá, e perguntou se eu conhecia, eu falei, não conhecia. A gente até conversou, assim, que qual o caminho que eles tomaram, né, quanto o Elmo aprendeu E quanto assim, é bom estar conversando com ele hoje, falando as coisas de Deus, porque cada um toma um caminho, né, diferente. E é muito bom hoje, assim, eu estar aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, tendo um conselho de Deus. Seria muito pior. Muito pior. Porque, igual assim, eles não têm a quem recorrer. Né? E a gente hoje tem a quem buscar. Exatamente.
Amém.
Estava pensando na importância que isso é Deus falando mesmo, porque o isolamento leva à tristeza, né? E impede muito que você seja útil a ele, né? Como é que você vai ser instrumento de Deus sozinho, né? Então, muitas vezes você ouvir um irmão, você está ajudando sem querer, né? Só de ouvir, quantas vezes mesmo já ouvi, gente, se aliviado só de você estar se dispondo ali, de olhar para ela e escutar a história dela. Né? Então eu acho que Deus mais uma vez mostra que tem razão mesmo, não tem Amém. Como contestar isso não. Não, eu digo assim, porque eu passei por fases assim de isolamento e graças a Deus que Deus me livrou, porque senão era um sem volta mesmo. Cheguei a um ponto de não querer nem conversar para não passar coisa ruim, mas eu fui vendo que não é assim. Né? Então você vai ser instrumento de Deus ouvindo ou então pedindo ajuda para os irmãos também. É muito importante porque você se dispor a ouvir, se dispor a participar, né? E você mostra assim, porque sozinho é fácil, né? Fácil assim em termos, porque difícil é estar convivendo com o outro, aprendendo com o outro, né?
Amém. É tão... Quem? Vem.
Não é carinhoso, não. Não. Eu fico vendo assim, que... É tão importante a gente estar junto, a gente ter... igual a Adriana falou, a gente ter... Qualquer coisa que acontece, você tem uma pessoa para te ajudar, para te, igual está escrito aqui, se cair, uma pessoa para te levantar e tal. Que eu vejo o quanto o inimigo trabalha no sentido de isolar a pessoa. Você entendeu? No sentido de... Porque eu já ouvi a pessoa chegar em mim e falar assim, eu não tenho prazer de ficar no meio. Até teve uma reunião que o senhor fez aqui, um dia, que o senhor falou assim... Que a gente não pode se sentir estranho no meio do povo, né? A pessoa chegar e falar assim, não, às vezes eu me sinto estranho, às vezes o que eu queria, na verdade, é só, vou lá, pego o CD, escuto e nem fico no meio. Então eu vejo assim, o tanto que o inimigo trabalha no sentido de isolar a pessoa, pra quê? A pessoa fica sozinha, fica muito mais fácil pra ele. Né, para ele acabar com a pessoa, para ele entrar em depressão, para a pessoa ficar destruída lá. Então, é tão importante a gente estar junto, e dada essa importância, eu acredito que é por isso que o inimigo trabalha tanto, no sentido de isolar. Aí eu tenho um problema com um, tenho um problema com o outro, e ele vai criando coisas para isolar a pessoa. Para quê? Para ele destruir ela ali, né?
E estando sozinha, a pessoa às vezes até acha ruim. Aí eu precisei disso, eu precisei daquilo outro, ninguém me ajudou. Mas você não vê. Você não vê, porque o outro é tão sozinho. Então, por isso que teve uma reunião também que foi falada do amor, né? Que também falou a respeito de estar junto, que também confirma essa reunião. Não, tá normal. Então, o tanto que, às vezes, a hora que a gente mais precisa, a gente não tem a ajuda se a gente estiver sozinho.
Bem, Raquel.
Eu não quero falar. É, senhora.
Bom, acho que todo mundo já comentou um pouco a respeito. Estava até falando com a Marisley aqui. Esse assunto tem... Você pode ver diversas óticas, né? Eu vejo pela ótica de casada. A vida tem um lado, assim, muito prático. E como casada, eu vejo, assim, a facilidade de ter um marido, de ser duas pessoas, porque a vida, ela cobra. Se, por exemplo, uma pessoa está trabalhando, se for só um e ele ficar desempregado, já vem aquela dificuldade, né? E se for duas pessoas, um pode segurar o outro, amparar o outro. E assim por diante. E, então, tem diversas formas de um amparar o outro. Então, essa ótica de casado, ela é bem abrangente. E partindo do ponto de vista de filhos, então, aí que é mais abrangente ainda. E é muito complexo. E esse conselho de Deus, assim, é muito precioso. Eu venho muito pouco nessa reunião, mas cada vez que eu venho, eu saio assim mais encantada e eu pretendo vir mais, porque é muito boa mesmo.
Amém. Realmente não é melhor, porque nós somos tímidos e não queremos explorar mais. Porque se a gente quisesse explorar mais, falasse mais, eu tenho certeza, porque Deus diz o seguinte: dai e dá-se-vos-á. E a árvore que produz fruto, ele corta para ela produzir mais fruto ainda. Isso prova que Deus quer tirar muito da gente. Ele quer realmente aproveitar ao máximo aquilo que nós pensamos. Amém? Dai e dá-se-vos-á. Então, eu estava pensando, às vezes, o fato de você estar só num determinado lugar, não quer dizer que você está sozinho, não. O fato de você estar só. Fisicamente só, não quer dizer que você está sozinho, não. A pessoa pode estar só fisicamente e não estar sozinho, né? E às vezes ela está fisicamente no meio dos outros e está só. Ela está fisicamente no meio dos outros e está só. Então é uma pessoa isolada, é uma pessoa oprimida, é uma pessoa fechada, é uma pessoa que não tem comunhão, que não fala, que não extravasa, que não conta, que não conversa, que não dá opinião, que não tem medo de errar, né? E a gente não pode ser assim. Ela está ali e aí no meio do povo e ela está só, certo? E às vezes ela está só e não está em solidão, ela está sempre ali, ela está acompanhada, ela está só fisicamente, mas não é uma pessoa solitária. Amém? É muito importante isso quer dizer, você às vezes recolhe, sai fora, mas é para ler, é para poder orar, é para manter contato, sabe? É de pensar, é de escrever, de transmitir conhecimento, etc, tal, e fazer com que isso saia. Então isso é muito bom, o saneamento da sua mente. Porque quando você se fecha, se tranca, quando você se isola, a sua mente só trabalha num sentido. Ela só trabalha num sentido. Isso vai prejudicando você. Ela vai martirizando você naquilo. Amém? Não é bom. Não é bom. Certo? Amém, Marley?
Amém. Estava pensando aqui agora o quanto é bom, né? A gente ter com quem contar. Às vezes a gente fica, eu e o Léo, às vezes fica inseguro em tomar alguma decisão, né? A gente logo já lembra que nós temos o Senhor, que nós temos a igreja, né? Então, tanto que é importante a gente ter isso, não estar sozinho, porque eu imagino eu e ele sozinho, sem ter, né, a igreja. Quanto seria mais difícil para nós dois, às vezes, tomar algumas decisões, né? Até esse dia eu estava falando, eu falei com ele, nós estávamos pensando em fazer um negócio, aí eu falei, nossa, Léo, acho que eu vou ter que lançar a mão do irmão Rossi, nós, né? Aí ele, ah, meu Rocinho é tão ocupado, a igreja às vezes está, né, tá pensando outra coisa. Então, é importante demais mesmo, irmão. Acho que a gente, se a gente não tiver com quem a gente contar, às vezes é igual você estava falando, entra em depressão, né, é, sente medo, né, então é muito bom.
Não, realmente igual a Marlene está falando, igual o irmão estava falando, que a gente muitas vezes pode até estar no meio e não se sentindo, a gente mesmo se isolar, a gente ficar com medo de poder contar, com medo de errar, como o senhor está falando. Então, de um certo tempo para cá, a gente começou a confiar mais, a começar a participar mais, a entender que isso é importante, que isso é que a gente está junto, a gente está participando. A gente ter com quem contar, isso é importante. Porque a gente está sozinho, a gente está lá fora sozinho, que a dificuldade vem, as coisas difíceis vêm. A gente precisa ter alguém para poder, como você falou, extravasar, falar, olha, estou precisando disso, estou querendo isso. Se você não tem ninguém para falar isso, para contar, para poder te ajudar, você entra assim num estado assim de nervo, de repente você fica, igual as pessoas se suicidam. Por quê? Porque realmente não tem com quem contar, não tem com quem falar, com quem procurar ajuda. Então eu acho realmente que isso é extremamente importante, a gente ter, não estar sozinho, a gente, não somente, como você falou, fisicamente estar no meio da multidão, mas não estar, ter medo de contar com as pessoas, de confiar nas pessoas.
O Léo é um exemplo interessante, que eu lembro quando ele saiu do quartel, né? Quando o Léo saiu do quartel, quando começou, vocês começaram a namorar, foi ali, não foi naquela época, não foi? E o Léo era uma pessoa assim, me permita dizer, né? Era uma pessoa assim muito, muito insegura, era uma pessoa assim sem muita disposição para poder encarar as coisas, sem muita coragem, né? Muito receosa, etc. A gente percebia, pelo comportamento dele, a gente percebia. Já a Marley era o contrário, a Marley era mais atiradona, a Marley era não sei o que, etc. Né? E isso, tanto é que ela começou a despontar, mas e o Léo ficou. O Léo ficou assim, né? Foi até. Mas a igreja, eu acho que a palavra, isso foi tudo que ele foi ouvindo, tal, foi dando a ele, talvez, essa confiança, dando a ele essa segurança, etc, etc. Reuniões aqui, reuniões ali e tal, etc. E a gente vê hoje completamente diferente. Vocês não imaginam a capacidade administrativa que está aqui diante de nós. Amém? Realmente, olha, concorda, Marley? Marley falando a verdade. Você concorda?
Inclusive, eu falei para a Franciele hoje o quanto ele mudou. Né? Hoje é ele, vai, enfrenta, coragem, fala. Tem hora que eu fico até meio assim, nossa, será que é aquele que eu casei? Mas é igual você está falando, totalmente diferente.
Então foi, é uma libertação. É uma libertação. Você vê a importância que tem essa participação, não é? Essa importância que tem as pessoas. Quantas pessoas às vezes nos procuram e ligam? Nós vemos aqui entre nós irmãos que se despontaram, que de repente criaram. Já outros que recolhem, se contraem. Sabe, que fica naquela coisa, que não acredita que a gente, que a igreja quer ajudar, que a igreja quer realmente dar a você essa liberdade, essa força, etc, etc. E ficam prejudicados. Não é? Vamos então dar ouvido à palavra de Deus. Vamos escutar o que Deus está falando. Deus está falando que melhor é ser dois, três, tal, etc. Ter objetivos, né? E, não, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho meus filhos, eu tenho meus irmãos, né? Eu tenho que fazer para eles, eu quero fazer para eles, né? Eu quero fazer, eu quero que. Ah, mas ninguém lê, mas não, mas vamos fazer, senão assim, se fosse assim a gente já tinha acabado. Se fosse assim, amigo, se fosse pensar que ninguém quer ouvir, que ninguém quer dar atenção, nós já teríamos acabado com as reuniões, nós teríamos acabado com tudo. Mas nós não pensamos assim. Nós sabemos que o inimigo, o diabo, quer acabar com isso. Mas nós entendemos a importância e o fruto que a gente colhe disso. O quanto tem sido bom para quem escuta, para quem ouve o conselho de Deus. O quê? Aqui hoje nós estamos falando, né? A importância de você não ficar só. Só, não no sentido físico, somente. Mas com a sua cabeça, o seu espírito, a sua mente. Amém? Ser uma mente frutífera. Ser uma cabeça frutífera. Tá certo? Uma árvore realmente frondosa. E que Jesus não era uma pessoa sozinha. Amém? Olha o tanto de filhos que ele tem. Né? Olha o tanto de gente hoje, Alisson, que pronuncia o nome dele, que fala o nome dele, que come na mesa dele, que está em volta da mesa dele. E aparentemente era uma pessoa só, né? No entanto, não era. Amém? Amém? Agora você quer falar, Alisson?
Eu percebo o seguinte, que você já... Acho que todo mundo já percebeu quando você não gosta de um, aí de repente você não está gostando do outro, aí você já tem raiva do outro, aí você já acha o outro cri-cri, aí você já acha a outra enjoada, aí de repente você para e pensa, ué, será que está todo mundo errado, só eu que estou certo? Será que só eu sou bom, eu estou certinho, está todo mundo errado, por isso que eu estou excluído. Então eu acho que o capeta ele já vem... levando a pessoa a ter esse sentimento de ficar só. Se eu lembro uma vez que eu falei para o senhor, eu falei, não quero ir nessa igreja mais não. Eu vou lá na reunião na Lázaro, segunda-feira. Lembra que eu falei? Eu quero só orar, eu estou ali por causa de Deus. Por quê? Porque você já começa a criar confusão com um, com o outro, você já acha um enjoado, o outro. Porque o próprio, acho que o inimigo já vai fazendo esse tipo de coisa, é para afastar a pessoa mesmo. Não é? Um vem, pega um dinheiro emprestado e não paga. Aí o outro vem, fala de você alguma coisa. Aí o outro vem e mexe com a pessoa que você gosta. Então você vai brigando com um, com outro, com outro, com outro. De repente você está sozinho, você está excluído. E nessa fase que você vive assim, chateado, brigado, tanto que é bom você ficar sozinho. Quanto mais oprimido, mais você quer ficar sozinho. Aí é onde você fala assim, não, deixa eu ficar sozinho, deixa eu ficar quieto, deixa eu ficar tranquilo. Né? Então... outra coisa que eu queria falar também, eu não sei se tem muita coisa a ver, mas o senhor sabia que a maioria do... você vai levando tanta pessoa a ficar só, que a maioria dos homossexuais são sós. São pessoas, eles são sozinhos. Principalmente quando eu morava nos Estados Unidos, você vê muito disso. O cara tem uma casa enorme, imensa, e nos Estados Unidos eles colocam uma bandeira na frente. Uma bandeira toda colorida. É um arco-íris, que é o símbolo do movimento deles lá. Então eles colocam a bandeira na porta, seja o GLS, né, que é gay, lésbica e simpatizante, seja qualquer um desses três aí, eles colocam a bandeira, chega lá, tem 5 empregados, pai. E o cara mora sozinho. E a mulher mora sozinha, às vezes é bem de vida, tem carro bom, emprego bom, executivo, só que é a pessoa só, ela vai, às vezes ela virou isso de repente porque era só, né? É tudo, aí ela já está sozinha, ela se excluiu já do da sociedade ali, do mundo ali, né? Então eu penso dessa forma, que quando você está vendo que você está começando a ficar só, você tem que olhar para você mesmo, falar, peraí, quem está errado aqui, eu acho que não é o povo, não, sou eu, porque é uma mistura de defeitos e qualidades, está todo mundo, né?
Amém. É verdade. Interessante esse detalhe. Você às vezes fica só fisicamente e espiritualmente. Porque se você está fisicamente, às vezes, aparentemente só, mas espiritualmente você nunca deve estar só. Porque, como o Arthur falou, o diabo ele vai isolando você espiritualmente. Quando a pessoa é nova, ah, eu não preciso disso, não preciso daquilo, não preciso disso, não preciso daquilo. E vai, ele vai se isolando fisicamente e não percebe que está também se isolando espiritualmente. Tá certo? Porque ele fala, ele não quer saber se os outros tá agradando, ele dá opinião, ele não quer saber se os outros interessam, ele vai se isolando fisicamente e espiritualmente. Aí pronto, é o fim, porque isso, a tendência é, como o Márcio está falando, chegar em estados realmente assim, de muita depressão, de muita tristeza, sabe? A droga leva a pessoa a esse estado, ou esse homossexualismo, essas coisas todas, isso leva a pessoa a esse estado. O dinheiro, muitas vezes, leva a pessoa a esse estado. Pois é. Hã?
Ele não tem namorado e nem é casado. Né?
A gente fala labuta lascado aqui. Né? E a gente aqui quebrado, pobre, tem uma namoradinha, um granfino aqui, um trenzinho ajeitado, né? E ele, o homem mais rico do mundo, veio pro Rio de Janeiro, veio um navio para ficar aqui, só para ele ficar hospedado, junto com o governador da Califórnia, mas todo mundo aqui para ir pro carnaval. E ele é só. Para todo mundo. Pronto. Isso. É. Aí tinha dois helicópteros para levar ele lá na Sapucaí, voltar, levar, só para fazer o translado dele, tudinho. Só que ele é só, ele não tem nenhuma namorada e não é casado, não tem nada. E às vezes, igual o senhor falou, por causa do dinheiro, às vezes por causa do dinheiro, às vezes você já vai impedir ele pela vida inteira, vai falar, vou arrumar quem para ficar com toda a minha fortuna? Eu já sei o fim. Vai arrumar um homem.
E é triste, realmente é impressionante o quanto é bom, então, a gente olhar para esse lado o quê? Esse lado simples, humilde, de... Só um minutinho, simples, humilde, de estar fazendo, de estar dando, de sabe, repartindo, né? Você ser útil, sempre agradável, sempre útil, sempre cercado, às vezes não fisicamente, mas sabendo o quanto você é útil. Que árvore preciosa era Jesus Cristo. Quem que não chegava nele, não ficava encantado? Quem que não conversava com aquele homem e não tinha prazer na conversa dele? Quem que não admirava, né? Aquilo que ele tinha. Agora, pessoas como Michael Jackson, esse outro que o Arthur falou, são, sabe, grandes personalidades desse mundo, vocês observam o fim. Ó, é droga, é procurando um jeito, porque, gente, existe uma coisa que ninguém suporta, é isso. Amém? Então vamos aproveitar que nós ainda somos, vocês são novos, né? A gente tem que aproveitar isso, estar sempre meditando na palavra de Deus, procurando, sabe, ser rico em coisas preciosas, né, Ramiro? Procurando realmente ser um útil à casa de Deus, às coisas de Deus, porque com certeza você vai ter vida, e vida abundante, vida eterna, né? Não vai faltar quem esteja ali batendo a sua porta para pedir um conselho, porque é interessante o seguinte, é como o vinho. Quanto mais velho, mais útil, mais gostoso, mais precioso é. Amém? Eu tenho certeza disso. A igreja precisa aproveitar isso. Amém?
A Lídia estava falando aí, né, que a gente pode ver esse conselho de Deus de várias formas, né? E eu também... vindo de uma forma assim que não é muito diferente não, mas assim, eu fiquei pensando, o exemplo de Deus, né? No começo só existia Deus. Então se Deus não tivesse, certamente chegou o momento que Deus pensou o seguinte, se ele não tivesse um povo, se ele não criasse um homem, para que o homem pudesse usufruir das coisas que ele tinha feito, do que adiantaria Deus ter feito a terra, ter feito esse lugar bonito, se ele não tivesse quem contemplasse? Ele queria que o homem olhasse para as obras que Deus fez e glorificasse a Deus, né? Então a nossa vida também é assim. A nossa vida não tem sentido. Por exemplo, o que adianta você... Ele falou a respeito do trabalho. O que adianta você trabalhar, juntar bens, Mas se você não tiver com quem dividir esses bens? Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. O que, que adianta você estudar 10, 20, 30 anos se você não tiver com quem dividir o seu conhecimento? O que, que adianta você ser uma pessoa rica, mas não ter com quem compartilhar a sua riqueza? Então, eu achei assim, eu vi pelo lado da família, né? O tanto que é prazeroso você ter uma família. Às vezes, em coisas simples, você, é importante você se sentir útil, né? Eu convivo assim, muito próximo do Ramiro e da Lázaro, e eu vejo assim, o quanto ambos, né, tanto o Ramiro quanto a Lázaro, eles procuram fazer as coisas para se sentir útil, para agradar o outro. Então, é bom você ter um filho, para ensinar o seu filho, para ajudar o seu filho, para instruir o seu filho. É bom você ter uma esposa, ter uma vida em comum com ela, né, fazer coisas que agrade, deixar uma herança, deixar um conhecimento. Então, assim, parece que você ser sozinho realmente não tem sentido. A mesma coisa na igreja, se a gente faz o livro, né, se eu citar o exemplo do livro, o nosso prazer é ser útil, é a pessoa chegar, ler o livro, falar, olha, foi bom o livro, Deus falou comigo, etc, etc. Então, realmente, assim, ser sozinho não tem sentido. Você pode ser a pessoa mais inteligente, mais sábia, ter tudo, mas se você não tiver com quem dividir, que importância tem? É, exatamente. Eu entendi assim que você pode ser só fisicamente e não ser só espiritualmente. Eu entendi assim mais pelo lado da comunhão com a igreja. Por exemplo, eu posso viver sozinho, mas eu concordo com a igreja. Eu tenho comunhão com a igreja. Aquilo que a igreja faz, eu apoio. A palavra que está sendo falada, eu concordo. Mas eu sou uma pessoa sozinha. Mas, no entanto, eu não estou só. Porque eu concordo com o que está sendo feito. Então, eu tenho a igreja, eu tenho os irmãos, né? E eu achei interessante um detalhe, que o isolamento físico, ele nos leva ao isolamento espiritual. A pessoa pensa assim, não, eu vou ficar sozinho, eu vou orar, eu vou buscar, e Deus vai ser comigo. Será? Eu acho que dos dois lados. Então, fala aí.
Fala junto. Peraí. O que eu entendi foi o seguinte: a pessoa pode ser isolada fisicamente, pessoa que não conversa, não compartilha, e ser isolada espiritual. Também, os dois. Ela pode ser isolada fisicamente, mas não ser espiritualmente. É o caso de Jesus. Jesus à noite ficava isolado. Ele passava a noite orando, para depois ele compartilhar com as pessoas. Eu entendi, foi dessa forma. Por exemplo, como o senhor falou, eu posso isolar para fazer uma leitura, fazer uma oração, fazer uma meditação, mas eu estou ligado com o Endo, ligado com a Úrsula, ligado com o Betão.
Então a gente chega à conclusão de que nós podemos ser isolados fisicamente e não ser isolados espiritualmente, certo? Está certo? Isso não quer dizer também que a pessoa isolada fisicamente não seja também isolada espiritualmente. Mas eu acho que o isolamento espiritual leva ao isolamento físico. Está certo? O isolamento espiritual leva ao isolamento físico. O que é um isolamento espiritual? É uma prisão. Exatamente. Isolou a pessoa espiritualmente há muito tempo que ela é isolada espiritualmente. Quer dizer, não concorda com ninguém, não concorda com Deus. É, normalmente essas pessoas, a primeira coisa, são resistentes a Deus. Porque quem concorda com Deus não fica isolado. Não tem jeito. Não tem jeito. Uma pessoa que concorda com Deus não tem jeito de ficar isolada espiritualmente. Por quê? Porque Deus disse que a árvore que produz frutos será podada para que produza mais fruto ainda. E é uma fonte. Está todo mundo ali chegando e bebendo água, quer mais água. E quanto mais dá, mais ele tem. Uma pessoa que é isolada espiritualmente, ele normalmente não acredita em Deus. Resiste a Deus, tem outras ideias, tem sua justiça própria, que é esse caso que o Asa estava citando aí. Normalmente todos eles são ateus. ou crer lá no Deus dele, como é o caso daquele, daquele apresentador de televisão aí, como é que chama? Clodovil. Clodovil. Você é até inteligente. Mas então, você, escuta ele falar para você ver. Se ele não é egoísta, se ele não acha que tem que ser do jeito que ele pensa, e acabou. É. E ele é extremamente sozinho. O companheiro dele é um gato. É um, o quadro da mãe dele, que é pendurado na parede lá, é terrível. É terrível a situação dele. Deus me livre daquilo. Deus me livre daquilo. E é assim. Uma casa aqui, um apartamento ali, mais isso aqui, mais isso ali, e sozinho, sozinho mesmo. E como ele é só? Aí a pessoa fica cheia de medo, cheia de receio, cheia de coisas, cheia de não sei, daqui e dali. Parece que os bichos vêm, os espíritos malignos vêm, tudo fazer festa ali. Amém, gente? Aleluia! Aprendemos alguma coisa, Ian? O que nós aprendemos, Ian?
Deus nos aconselha a nunca estarmos sós, né? É um conselho dele e acho que a gente não pode nunca desprezar os conselhos que ele dá pra gente, né? Ele quer nossa edificação e não nossa perdição. Então, se a gente que teve essa oportunidade de ouvir isso, tem que buscar ao máximo não estar sozinho, especialmente do ponto de vista espiritual, né?
Então, fundamentalmente, vamos marcar bem isso, o que nós aprendemos hoje aqui? O quê? Não está só espiritualmente. Amém? Porque o que te leva ao isolamento físico é estar isolado espiritualmente. Amém? Jesus diz, eu e o Pai somos um. Ele não me deixa só. Ele não me deixa só. Eu e o Pai somos um. É um perigo. O isolamento espiritual te leva ao isolamento físico. Você isola. Às vezes você não isola só você, mas você isola aqueles que estão junto com você. Então, um pouquinho cai um, cai outro, fica igual o Altamiro ficou. Amém? Fica igual o Altamiro ficou. Aleluia! Aleluia. Amém? Divina? O que, que nós vamos confirmar bem aí, o que, Divina?
Não, é verdade, né? É, eu acho que é como todo mundo falou, né? O conselho de Deus, e realmente é verdade mesmo, né? É uma coisa assim que não deve mesmo ficar só, né?
Amém? Amém?
Amém. Amém. Eu acho importante, né, ter companheiro, né? Sempre quando um cai, tem alguém para levantar, né? Nunca ficar só, né?
Mas se você se isolar espiritualmente,
aí fica só, né? Fica aí fica sozinho. Amém. Amém.
Aleluia. Maninha, confirma aí o que ficou bem caracterizado.
É isso mesmo. Não, tanto assim que a gente é grato à igreja, né, pela vida da gente. Tanto que a gente sente bem hoje, porque, né, os dons. Hoje, se a gente pensar hoje, a gente no mundo. A gente, eu estava comentando aqui, um já tinha ficado louco, o outro doido, o outro já tinha. De tanto que ali, lá, a solidão, o isolamento acontece. Então, hoje, um problema do irmão, outro e tal, mesmo a gente sozinha, mesmo o irmão sozinho, por que que ele se sente, né, sente ligado? Por causa do corpo, por causa da igreja. O tanto que é importante nós estarmos ligados.
Adriana, amém. Amém. Amém.
Amém. O que mais me chamou a atenção foi isso que o senhor falou, né? O isolamento espiritual leva ao isolamento físico, né?
Não pensa que às vezes você se isola com Deus e vem, fecha o seu um dia ali, vai caindo um, caindo outro, você fica só. Amém?
E um exemplo que o senhor deu, que eu achei assim, muito, muito interessante, foi o exemplo de Jesus, né? Ele estava o tempo todo em comunhão com Deus. E hora alguma ele estava só, né? Tanto espiritualmente quanto fisicamente. Porque a pessoa, quando chegava para conversar com ele, não queria deixar de ouvir o que ele estava falando. Aquilo era prazeroso, dava paz, né? Então, o que Deus espera é que seja assim com a gente também, né? Então, se a gente tiver essa comunhão com Deus, é igual o senhor falou, ninguém vai dar descanso para a gente, não. Porque vai ter sempre alguém querendo ouvir, alguém querendo um conselho, né? E você vai ter o que transmitir e aquilo vai te motivar, né? É o que te dá sentido, é o que dá sentido à sua carreira cristã, né? Então, eu achei muito interessante isso.
Moisés, aqueles homens, aquele senhor ancião já cercado de pessoas. Você vê, quanto mais o tempo passava, mais sábio. Quer dizer, quanto mais envolvido com as coisas de Deus, quanto mais trabalhando, mais você é útil, menos você é sozinho. Né? Então, o tanto que hoje em dia a gente não vê isso mais. Os velhos já são deixados, porque eles vão ficando cada vez mais bobos até. Não tem nada, tudo vazio, não tem. O tanto que... Isolado,
né? Eles estão ficando isolados. Por quê? Porque eles não tiveram essa preocupação de não se isolar espiritualmente. Aí, se isolou espiritualmente, fica depois isolado fisicamente. Amém? Amém, gente? Aleluia! Valeu ou não? Valeu? Valeu, João.
Valeu. Valeu. Muito, uma benção.
Valeu.
Amém.
Então, não se isolar. Não se isolar. Não se isolar.
Espiritualmente.
Espiritualmente. Amém. Nunca você vai ser isolado fisicamente se você e o Pai for um. Se você e Deus for um. Nunca você vai ser isolado fisicamente. Nunca, 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 nunca. Amém, gente? Valeu. Precisa ter medo. Amém? Você precisa ter medo.
Amém, valeu muito.
Não precisa ter medo. As irmãs, né? Tem muitas irmãs e poucos irmãos, né? Mas não precisa ter medo. Atenção. Não, não afoba, não. Não afoba. Não desespere. Amém? Aleluia, não vai pegando qualquer coisa assim, laçando os urubu que vão passando, né? Amém. Concorda? Porque não é isso, não é por isso. Não é por aí. Seja uma pessoa completa espiritualmente, seja uma pessoa que não é isolada, que não é sozinha, porque aí, com certeza, você vai aproveitar muito mais. Porque não resolve colocar também uma pessoa do seu lado e ficar sozinha. Amém? De repente você põe uma pessoa do seu lado e é só. Às vezes é pior. Ajudou? As moças? Amém? Aleluia? Cadê a Rosimar? Cadê a Rosimar? Cadê? Rosimar está aqui, está aqui. Ah, está aqui. Amém. Pois é, porque você concorda? Olha, às vezes é muito pior estar fisicamente com alguém mais isolado, separado, sozinho, etc. Amém? Importante demais isso. Tem que pensar. Tem que pensar no que foi falado. Amém? 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 Paulo? Amém? Aleluia? Né, Wanda? Né, filha?
Amém. Verdade.
Só ou não?
Não, irmão. Sim, não. sinto, não.
E a senhora sente só?
Não, irmão. Eu ando o tempo todo e graças a Deus. E essa família que não deixa a gente ficar sozinha, né?
Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Eu acho que foi, né, Vladimir? Dá, pelo menos dá pra gente pensar muita coisa, não dá? Hã?
Dá. Eu só queria... Eu lembrei de uma coisa hoje. Você está falando aí ficar sozinho. Muitas vezes você está num ambiente cheio de gente e você está sozinho. Hoje eu presenciei, estava no shopping com a Augusta e as meninas, e elas olhando as vitrines lá e eu observando, né, as coisas. E tinha um rapazinho, um adolescente, no meio de um shopping, cheio de pessoa, e eu percebi que ele estava sozinho. Ele sentado, com a cabeça entre as pernas, até mostrei para o Augusto. Ainda falei para o Augusto, que leva a pessoa, fica num ambiente desse aqui, com a cabeça entre as pernas? E aquilo ali foi mais de 15 minutos que eu observei ele ali, sozinho. Sozinho, um jovem, um adolescente. Num ambiente cheio de gente. Eu falei com o Augusto assim, por que será que aquele rapaz está daquela maneira ali, sozinho? Então agora eu pude perceber, eu vi a resposta para mim agora, né? Deus falando que aquilo lá não era bom. Certamente alguma coisa aconteceu com aquela pessoa espiritualmente. Deve ter acontecido alguma coisa com aquele jovem para ele ter ficado daquele jeito lá, num ambiente cheio de gente, e eu vi que ele estava sozinho.
Tem um versículo que diz assim, né? Estava só sem Deus, né? Estava só sem Deus, né, meu? E é uma ilusão o fato de estar com muita gente, rodeado de gente. É uma ilusão achar que com o dinheiro, com a fama, com a sabedoria do mundo, te garante esse companheirismo. Mas, na verdade, o que realmente nos dá a certeza de que não estaremos só é Deus. Amém? É buscar essa comunhão com Deus, buscar essa aliança com Deus, ter certeza de que você e Deus vivem. Eu vivo, o Pai vive, eu vivo, eu estou com Deus. Amém? Karina. Amém? Amém. Então, é interessante que, havendo isso, você tem comunhão com... Interessante, né? Quando você tem comunhão com todo mundo. Pois é, exatamente. Dessa forma, você tem comunhão com todo mundo. Qualquer pessoa que chegar, você é uma fonte para ela. Qualquer pessoa que chegar, você é um companheiro para ela. Por mais estranha que ela seja. Por mais estranha que ela seja. Amém? Por mais estranha que ela seja. Então é conservar essa comunhão com Deus, esse companheirismo com Deus. Conservar a sua vida com Deus. Muito cuidado. Eu acho que ficou bem claro isso aí. Para que você tenha também o companheirismo das outras pessoas. Amém? A companhia, né, meu? A companhia das outras pessoas. Amém. Amém, Jesus. Pai que está nos céus, como é bom, Senhor, meditar nas suas palavras. Como é bom buscar explicação no conhecimento de Deus. Como é bom chegar à beira dessa fonte que jorra água para a vida eterna. Chegar na certeza de que sempre temos algo a aprender, sempre temos ali um conhecimento que nos ajuda, um conhecimento que nos dá força, um conhecimento que nos anima e que nos convence. O mais importante de tudo é saber que Ele nos convence e nos devolve, às vezes, a alegria que nós perdemos, nos devolve o ânimo, nos devolve aquilo que nós tanto sentíamos ter perdido. Nos dá força, nos dá esperança, saber que se o Senhor é por nós, não importa que o mundo seja contra nós, sendo Ele por nós, nos garante a unidade com todos os outros filhos de Deus. Jamais estaremos só se estivermos ligados a Ele. Jamais estaremos só se estivermos meditando em comunhão com Deus. Obrigado por isso, Senhor. Que a gente possa entender isso, que a gente possa compreender isso, a importância. Quanto isso é verdade, quanto são verdadeiras as suas palavras, Senhor. Te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Graças te damos, Senhor, mesmo. Obrigado por tudo, é a nossa salvação. O Senhor é a nossa vida. Amém, amém.
Sei que o Senhor pode. eu descia, tu me corrigirás, porque me amas e não queres me perder. Sara minhas feridas, vem curar que me ama e não queres me perder. Sara minhas feridas, vem curar todo o meu ser, porque
te agradecemos por essa reunião e que realmente nós estejamos com bastante humildade para receber esse conselho, receber essa orientação que o Senhor nos dá no dia de hoje. Nós recebamos isso com toda humildade, com toda simplicidade e passemos a entender que cada palavra que cai e fica dentro do nosso coração é um pouco mais de Deus em nossa vida. Obrigado, faz isso por nós, Senhor. Nós te agradecemos pela igreja, pelos irmãos, em nome de Jesus.